Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quarta-feira, 10 de abril de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova a volta do pagamento obrigatório do seguro DPVAT, que agora terá cobertura maior e se chamará SPVAT. Deputados concluem a aprovação de projeto que cria marco legal para a indústria de jogos eletrônicos no país. Críticas de Elon Musk ao STF provocam debate no plenário entre governo e oposição. O presidente da Câmara anuncia grupo de trabalho para debater regulação das redes sociais. Deputados, especialistas e familiares cobram cumprimento dos direitos das pessoas com autismo. Câmara aprova a volta do pagamento obrigatório do seguro DPVAT, que agora terá cobertura maior e se chamará SPVAT. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que vai significar na prática a volta do pagamento obrigatório do seguro DPVAT, suspenso desde 2021. A proposta também reformula o seguro, que agora vai se chamar SPVAT, Seguro Obrigatório de Proteção das Vítimas de Acidente de Trânsito. Além das indenizações de trânsito, o seguro vai cobrir também gastos com remédios, fisioterapia, serviços funerários e reabilitação profissional para vítimas de acidentes que resultem em invalidez parcial. Além disso, vai cobrir indenizações para acidentes ocorridos desde 1º de janeiro deste ano. Depois que o pagamento obrigatório do seguro foi extinto, as indenizações por acidentes de trânsito continuaram a ser pagas até o final do ano passado, graças aos R$4 bilhões que havia em caixa. O novo seguro será garantido por um fundo de natureza privada, formado pelos pagamentos dos proprietários de automóveis. Este fundo terá como agente operador a Caixa Econômica Federal. A Caixa já faz esse papel desde 2021, quando o consórcio de seguradoras que geriu o sistema foi extinto pelo governo Bolsonaro. A oposição, porém, criticou a exclusividade da Caixa na gestão do seguro e a obrigatoriedade dos pagamentos, como disse o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul.
Para começar, para citar os pontos negativos, a iniciativa privada não está participando da operação do processo. Ainda encarece o produto, porque com a iniciativa privada, há concorrência. A obrigatoriedade de adesão de seguro é outro assunto que nós gostaríamos de ver retirado do texto. Inclusive porque há muitas pessoas com poucas condições, pessoas pobres, que em determinado momento da sua vida decidem contratar um seguro privado para o seu carro.
O relator do projeto, o deputado Carlos Laratini, do PT de São Paulo, justificou a necessidade da retomada do seguro obrigatório com dados sobre a violência de trânsito no Brasil, onde em média 40 mil pessoas sofrem acidentes todos os meses. Ele alterou a proposta original do governo. Entre outras mudanças, previu que até 40% dos recursos do SPVAT poderão ser repassados aos municípios onde houver transporte público coletivo, uma maneira de incentivar a redução de carros nas ruas, e previu a cobertura de despesas com remédios, órteses e próteses quando não houver fornecimento pelo SUS. Isso foi destacado pelo relator do projeto em plenário, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão.
Ampliação do rol de despesas cobertas pelo SPVAT, para incluir também o desembolso, o reembolso das despesas com assistências médicas e suplementares, inclusive fisioterapia, medicamentos, equipamentos ortopédicos, órteses, próteses, desde que não estejam previstos no SUS. Se o SUS não tiver a previsão, a partir de agora o DPVAT vai poder cobrir essas despesas. Quem está lá no interior do Maranhão, lá no interior do Nordeste, que eventualmente não tem o serviço de fisioterapia, agora poderá contar com o DPVAT para isso.
De acordo com a proposta, o seguro SPVAT vai cobrir casos de morte e invalidez permanente, total ou parcial. O valor das indenizações será estabelecido por resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados e o valor a ser pago pelos proprietários de automóveis será definido pela Caixa Econômica Federal, que também ficará responsável pelas indenizações. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
O presidente da Câmara anuncia grupo de trabalho para debater regulação das redes sociais. Confira a pauta de votação com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que vai criar um grupo de trabalho para debater uma proposta que estabeleça a regulação das redes sociais. Segundo Lira, o objetivo é apresentar um texto mais maduro para ir ao plenário. O presidente diz que o projeto de lei 2630, conhecido como PL das fake news, não será votado pelos deputados na forma como foi apresentado pelo relator, o deputado Orlando Silva. Lira explicou que o texto foi polemizado e muitas narrativas prejudicaram a apreciação da proposta pelos parlamentares. O tema voltou a ser discutido em razão das polêmicas envolvendo o dono do X, antigo Twitter, Elon Musk, com críticas ao ministro Alexandre de Moraes e ao governo brasileiro. Musk afirmou que não cumpriria determinações de Moraes e reativaria contas bloqueadas, desrespeitando ordens judiciais.
São a questão das redes sociais. Não é novidade para vocês que nós tentamos por diversas vezes, em diversas oportunidades, com esforço gigantesco de todos os líderes, do relator, da presidência da casa, votar o projeto. Depois nós subdividimos o projeto em direitos autorais, as questões dos streamings, vocês lembram bem disso. E nunca foi possível, nesse texto 2630, conseguir um consenso para votar. Com todos os líderes presentes, inclusive o líder do governo, ficou acertado que o projeto não teria como ir à pauta.
Lira também confirmou para esta quarta-feira a votação da decisão do plenário sobre a manutenção ou não da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Brazão foi preso acusado de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os deputados precisam chancelar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que mandou prender Brazão. Antes de ir a plenário, segundo o regimento interno, é preciso análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Como houve um pedido de vista na comissão, a análise do processo fica adiada por duas sessões no plenário da Câmara. Só a partir da deliberação da CCJ, os deputados decidirão se mantém ou não a prisão do parlamentar.
Após a CCJ analisar o relatório, ela vota às 10 horas da manhã, até a hora que ela terminar. Quando ela terminar, o assunto vem ao plenário, por isso que nós vamos apertar na pauta hoje para votar as matérias que ficaram pendentes da semana anterior.
Amanhã deve ser pauta única, então, Brazão?
Muito provavelmente, né? Deve ser um assunto bastante discutido.
Lira também foi questionado pelos jornalistas sobre o projeto de lei complementar que regulamenta o trabalho de motoristas de aplicativo para transporte de passageiros. O texto foi apresentado pelo Executivo com urgência constitucional. Segundo Lira, o líder do governo, deputado José Guimarães, vai retirar a urgência da proposta. O texto trancaria a pauta a partir do dia 20 deste mês, se não fosse votado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Deputados, especialistas e familiares cobram cumprimento dos direitos das pessoas com autismo. A repórter Lara Raja acompanhou os eventos que celebraram o dia de conscientização sobre o tema.
A implantação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista foi cobrada pelos participantes de audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados. A audiência foi promovida para comemorar o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, celebrado em 2 de abril. A deputada Andréia Siqueira, do MDB do Pará, que solicitou o debate, pediu apoio do governo federal para que os municípios menores tenham centro de reabilitação para as pessoas com transtorno. Segundo ela, as mães enfrentam dificuldade para conseguir atendimento nos centros existentes e faltam também profissionais especializados nos municípios, como fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. O deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista aos 14 anos, acredita que a Câmara acena positivamente para os familiares das pessoas com autismo, mas os parlamentares não aprovam de fato os projetos de lei que beneficiam essas pessoas. E quando se consegue a aprovação de direitos, as pessoas com transtorno não conseguem acesso a eles de forma efetiva nas cidades.
A minha experiência nesta Câmara dos Deputados tem sido a pior possível, no sentido de entender que, muito embora eu hoje, como pessoa com transtorno do espectro autista, tenha ocupado um espaço de poder que outros não tenham conseguido até hoje na história do Brasil, isso não significa, infelizmente, que os direitos e as necessidades das pessoas com transtorno do espectro autista e de outras pessoas com determinadas necessidades serão atendidos.
Diretor de Políticas de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva do Ministério da Educação, Francisco Dourado, que também tem autismo, reforçou o compromisso do governo federal com a causa e a defesa da política nacional para o tema. Ele lembrou que o governo atual revogou o decreto do governo anterior, que abria margem para que as escolas negassem a matrícula de alunos com deficiência, que ficou conhecido como decreto da exclusão. Agora, de acordo com o diretor, o MEC discute ações para fortalecer a inclusão inclusão, como a formação de profissionais de apoio escolar com foco em transtorno do espectro autista. Diretora do Grupo Mais Inclusão, Viviane Guimarães, ressaltou que não basta receber o estudante na escola, mas é preciso um plano educacional individualizado para que cada estudante realmente aprenda e se desenvolva. Para a representante da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Rosilene Alves, a sociedade subjuga a capacidade das pessoas autistas e as potencialidades delas são descartadas ou sequer imaginadas.
Desta forma, não se concebem que o autista adulto pode se casar, ter filhos, fazer uma pós-graduação. Eu mesma sou uma autista que faz doutorado. Trabalhar e ter sua dignidade e seus direitos garantidos. Sim, autistas podem ser pesquisadores, cientistas, gestores públicos, chefes de família, pessoas capazes de tomar decisões a seu próprio respeito e de outras pessoas.
Aline Costa, da Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde, informou que em 2023 foi atualizada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência, criada em 2002. De acordo com ela, o desafio agora é implementar as ações previstas, como expandir os serviços. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, sugeriu a criação de uma subcomissão na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência para fiscalizar a implantação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. A Câmara também realizou sessão solene no plenário para celebrar o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Críticas de Elon Musk ao STF provocam debate no plenário entre governo e oposição e anúncio de criação de grupo de trabalho para a PL das fake news. O repórter Antônio Vital acompanhou.
As críticas do bilionário Elon Musk ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e ao governo brasileiro provocaram debate no plenário da Câmara, com cobranças da base governista pela votação do projeto que regulamenta a atuação das plataformas da internet e redes sociais e o anúncio de criação de um grupo de trabalho para que a proposta volte a ser analisada. Elon Musk, dono da plataforma X, antigo Twitter, tem usado a rede social para acusar Alexandre de Moraes de promover censura ao mandar bloquear perfis de pessoas acusadas de propagar notícias falsas e ameaçar o Estado democrático. O empresário chegou a anunciar que não obedeceria às decisões judiciais. A polêmica provocou discussão na Câmara entre deputados governistas que acusam Musk de atentar contra a soberania nacional e parlamentares da oposição que apoiaram as críticas do empresário à atuação do Supremo Tribunal Federal. O deputado Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, diz que Elon Musk prestou um serviço à democracia ao tornar público o que chamou de decisões autoritárias de Alexandre de Moraes.
Elon Musk presta um grande serviço à democracia e à liberdade de expressão mundial. Elon Musk tira este assunto da escalada do autoritarismo judicial que vivemos hoje no Brasil, protagonizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, o mundo inteiro está olhando para o que está acontecendo no Brasil.
O deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, foi na mesma linha.
O homem mais rico do mundo, Elon Musk, expôs a ditadura que tem sido implantada em nosso país. Um ministro que, com a desculpa que é em defendendo a democracia, implanta a censura no nosso país. É vedado a censura política, ideológica e artística no Brasil. Quem diz isso não sou eu, mas é a Constituição Federal.
A base do governo na Câmara criticou as ameaças feitas pelo dono do antigo Twitter e a postura dos deputados da oposição. Foi o que disse a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
Como é que um parlamentar do Brasil, que representa o povo brasileiro, pode vir a esta tribuna fazer a defesa de alguém que quer violar a democracia brasileira, que quer invadir a soberania brasileira, que quer agredir a Suprema Corte do Brasil? Aqui não se trata de ser de oposição ou de situação. Aqui se trata de defender o direito, a democracia, a soberania, a altivez do Brasil.
O deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, defendeu a votação do projeto que regula as plataformas da internet e redes sociais, também conhecido como PL das Fake News, e diz que Musk tem interesses econômicos no Brasil.
Ele é de uma plataforma que tem o poder e faz de que cada postagem que atender o interesse da empresa, aquilo sobe para que mais gente vejam. Quando você escreve algo que vai contra os interesses da empresa, acontece o contrário. É livre expressão, fake news. Portanto, nós precisamos entender quais são os negócios dele, defender o judiciário brasileiro, é uma questão de soberania, e regulamentar as big techs.
O PL das fake news está em análise há 4 anos e até hoje não obteve consenso para ser votado em plenário. O texto apresentado pelo relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, previa mecanismos de punição e obrigações para as plataformas, mas não teve apoio da oposição, que o acusava de promover censura nas redes. Devido ao impasse, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou a criação de um grupo de trabalho para elaborar nova proposta.
São a questão das redes sociais. Não é novidade para vocês que nós tentamos por diversas vezes, em diversas oportunidades, com um esforço gigantesco de todos os líderes, do relator, da presidência da casa, votar o projeto. Depois nós subdividimos o projeto em direitos autorais, as questões dos streams, vocês lembram bem disso. E nunca foi possível, nesse texto 2630, conseguir um consenso para votar. Com todos os líderes presentes, inclusive o líder do governo, ficou acertado que o projeto não teria como ir à pauta.
O presidente da Câmara explicou que o objetivo do grupo de trabalho é apresentar um texto mais maduro para ir a plenário. Na Rádio Câmara, de Brasília, com informações de Luiz Gustavo Xavier, Antônio Vital.
Deputados anunciou acordo para adiar a votação da regulamentação do trabalho de motorista de aplicativo. O repórter José Carlos Oliveira acompanha o debate que reúne motoristas, aplicativos e governo.
O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Motoristas de Aplicativos, deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, anunciou acordo com o governo para a retirada da urgência constitucional do projeto de lei complementar que regulamenta a atividade. A polêmica proposta do Executivo trancaria a pauta de votação do plenário da Câmara a partir do dia 20 deste mês.
Foi firmado, então, uma data para a votação no dia 12 de junho. Então, eles deram mais 60 dias para que a gente possa trabalhar esse projeto nas 3 comissões, para que a gente possa colocar emenda.
Com a retirada da urgência constitucional, o acordo prevê que a proposta seja previamente analisada nas comissões de trabalho, indústria e Constituição e Justiça, com prazo máximo de 20 dias em cada colegiado. O deputado Alexandre Lindenmeyer, do PT do Rio Grande do Sul, confirmou a negociação intermediada com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.
Que tem a posição do governo de que, se porventura houver um compromisso desta casa de que até junho vota o projeto, ele retira a urgência.
Divergências e dúvidas marcaram o debate em torno da proposta durante a reunião conjunta das Comissões de Trabalho e de Desenvolvimento Econômico. Em defesa do projeto de lei, o secretário executivo do Ministério do Trabalho, Francisco Macena, lembrou que o texto é resultado de 10 meses de debate interno entre representantes do governo, dos motoristas e dos aplicativos. Chegou-se à conceituação de uma nova categoria, a de autônomos com direito à transparência na relação de trabalho, segurança, jornada máxima de 12 horas por dia e remuneração mínima de R$ 32,10 por hora trabalhada para os motoristas de aplicativos.
Isso casa com o processo de garantia dos direitos sociais e dos direitos da Previdência, e a partir daí a gente garantir o direito à aposentadoria, direito à licença maternidade, se sofrer um acidente, que tem uma cobertura para esse trabalhador, inclusive para a família desse trabalhador.
O presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo de São Paulo, Leandro da Cruz, defendeu a proposta.
Esse projeto de lei, de fato, ela protege o trabalhador. Ele traz clareza, ele traz as plataformas para negociar ano a ano.
Representante das empresas, o diretor executivo da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, André Porto, reconheceu a necessidade de segurança jurídica para a atividade, apesar de apontar divergências com pontos do projeto de lei.
No início, a bancada de trabalhadores também trouxe essa demanda de remuneração mínima baseada no quilômetro e no minuto. E o nosso ponto era, essa regulamentação já existe, ela chama táxi. O trabalho intermediado por aplicativo é uma nova forma de trabalho que precisa de uma regulamentação específica. A ingerência do Estado na precificação desse serviço, a gente entende até que poderia ser de constitucionalidade duvidosa.
O diretor do Uber no Brasil, Ricardo Leite Ribeiro, admitiu custos para as empresas com o projeto de lei, mas afirmou que houve concessões mútuas nas negociações com o governo e trabalhadores, visando o equilíbrio financeiro da atividade. Representante da Federação dos Motoristas por Aplicativos do Brasil, Eduardo Lima de Souza, disse não ser contra a regulamentação, mas afirmou que o texto deixa brecha para as empresas determinarem a precificação.
A Uber faz 44 bilhões de corridas por ano. Quem é que vai monitorar tudo isso? É um sistema? Quem dá garantias? Então, assim, nós temos aqui, ó, provas, motoristas fazendo corridas com o valor de 70 centavos o KM. Motoboys hoje está cobrando R$1 e o motorista já baixou para 70. São pontos que a gente não pode aceitar.
Outro alvo de crítica no projeto de lei é a previsão de representação dos motoristas de aplicativos por sindicatos, como afirmou o diretor do Instituto Livre Mercado, Rodrigo Marinho.
Esse estímulo absurdo à sindicalização, que não tem necessidade nenhuma de estar na legislação que trata disso, porque é a possibilidade de todo e qualquer trabalhador se reunir em termos de sindicato.
Já o diretor técnico do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Fausto Augusto Júnior, ressaltou a importância dos instrumentos coletivos, inclusive na valorização remuneratória da categoria.
A maioria das categorias dos trabalhadores ganham acima do piso. Mas qual é o instrumento para que eles conquistem mais do que o piso? A negociação coletiva, a organização, o direito à greve, que é um direito constitucional que esses trabalhadores, por exemplo, não têm, porque se param, não recebem.
Organizador do debate, o deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, teme que a proposta do executivo leve a desemprego e à falência das pequenas plataformas digitais.
Esse projeto foi feito para estilo Uber ou estilo 99. Esse projeto praticamente extingue os outros aplicativos.
Para o deputado Saulo Pedroso, do PSD de São Paulo, que também solicitou a audiência, o prazo maior para debate vai permitir o aperfeiçoamento do projeto de lei enviado pelo executivo. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara recebe evento internacional de inovação digital com parlamento. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou.
A Câmara dos Deputados recebeu em Brasília um encontro entre representantes de casas legislativas de todo o mundo para discutir o uso da inteligência artificial nos parlamentos. O grupo, chamado de Hub de Ciência de Dados da Organização Internacional dos Parlamentos, é composto por 35 casas legislativas. Entre elas, a Câmara dos Deputados da Itália, o Parlamento Norueguês e o Poder Legislativo da União Europeia. Neste ano, o objetivo da reunião é a troca de experiências sobre boas práticas no uso, desenvolvimento e contratação de sistemas de inteligência artificial. Dessa forma, os parlamentos podem se equiparar em relação ao nível de tecnologia e de eficiência. Em relação à gestão de dados, por exemplo, a Câmara utiliza o robô digital Ulisses, em homenagem ao ex-deputado Ulisses Guimarães. O chefe de ciência de dados da Câmara, Ricardo Vilarins, explica que o Ulisses é um sistema com soluções integradas entre diferentes plataformas. Uma das aplicações é a organização de informações atualizadas sobre a circulação dos projetos de lei no portal da Câmara. Para Ricardo Vilarins, o encontro entre as instituições de outros países abre as portas para que o Congresso brasileiro aprenda e utilize novas ferramentas em favor da agilidade do trabalho legislativo.
Tem possibilidade de a gente fazer múltiplas outras aplicações e aqui o que nós estamos discutindo é exatamente a possibilidade de, compartilhando das necessidades e das experiências que cada parlamento tem, fazer um pouco desse intercâmbio para que a gente possa verificar a viabilidade aqui na Câmara dos Deputados no Brasil também.
Patrícia Gomes, responsável pela Coordenação de Inovação, Governança e Estratégia Digital da Câmara, afirma que, como resultado do encontro, o grupo vai iniciar a produção de um guia sobre o uso de inteligência artificial.
Então, nós vamos aqui discutir a melhor forma de implantar sistemas. Muitos de nós já temos alguns, mas a ideia é nós trabalharmos, iniciarmos um guia de boas práticas no desenvolvimento, no uso. Ele tem uma abordagem bem técnica para subsidiar as áreas de tecnologia desses parlamentos.
Desde 2017, o Grupo de Inovação em Ciências de Dados da Organização Internacional dos Parlamentos é coordenado pela Câmara dos Deputados. O grupo conta com casas legislativas em todos os 5 continentes. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Câmara conclui a aprovação de projeto que cria marco legal para a indústria de jogos eletrônicos no país. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que cria um marco legal para incentivar a indústria de jogos eletrônicos no país, os populares videogames, com medidas como redução de tributos e incentivo à formação de mão de obra especializada, com a criação de cursos técnicos e universitários. O projeto regulamenta a fabricação, a importação, a comercialização e o desenvolvimento de jogos eletrônicos no país. Entre outras coisas, reduz em 50% o IPI sobre máquinas e equipamentos usados no desenvolvimento dos jogos e reduz a zero a alíquota do imposto de renda sobre remessas ao exterior para registro de marcas e patentes. Além da redução de tributo e da liberdade para o setor, o projeto prevê outros incentivos, como oficinas de programação nas escolas e a criação de cursos técnicos e superiores voltados para a criação dos jogos, e estabelece regras para campeonatos de videogames e para a premiação dos vencedores. A proposta também permite o uso dos jogos eletrônicos em ambiente escolar, para fins didáticos, desde que autorizados pelo MEC. Incentiva o uso da tecnologia em hospitais, como maneira de ajudar no tratamento de pessoas com dificuldades cognitivas. De acordo com o autor da proposta, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, a América Latina ainda tem apenas 4% desse mercado. E o Brasil, segundo ele, está na contramão do desenvolvimento do setor, com uma carga tributária média de 72%. Por isso, a proposta estabelece que os games estarão sujeitos à mesma carga dos produtos de informática, que é reduzida. Kim Kataguiri comemorou a aprovação e elencou algumas das vantagens do projeto.
A gente conseguiu garantir uma diminuição na tributação de todos os equipamentos necessários para desenvolver o jogo eletrônico. A gente conseguiu garantir que todos os envolvidos no desenvolvimento do jogo eletrônico possam ser MEI e que, portanto, tenham uma tributação simplificada. Então, essa é uma grande vitória hoje para os jogadores, para os desenvolvedores, para essa indústria que gera centenas de milhares de empregos diretos e indiretos e que tem um potencial gigantesco de crescer ainda mais no nosso país como uma indústria nacional.
O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em 2022 e depois disso foi alterado pelo Senado. Uma das mudanças aumenta medidas de proteção a crianças e adolescentes, como a criação pelos desenvolvedores dos produtos de canais para reclamações e denúncias de abusos. A alteração teve parecer favorável do relator, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. Para Darcy de Matos, a proposta vai permitir a criação de uma indústria nacional de jogos eletrônicos.
Esse texto, ele reduz o IPI, ele possibilita o uso do game nas escolas, nos hospitais, como terapia para pessoas com problemas cognitivos e dá segurança jurídica para o setor, criando um fomento. E com certeza, com esse texto, nós vamos criar uma indústria nacional que vai gerar emprego, renda e muitas receitas.
O projeto que cria um marco legal para incentivar a indústria de jogos eletrônicos no país seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.